Nós temos agora a participação da Lúcia Jali Abel Awad. Ela possui graduação em biomedicina, mestrado em microbiologia e imunologia, doutorado em ciências. Também traz o seu pós-doutorado em imunologia das doenças infecciosas. Enfim, um currículo arraigado de experiência profissional na área de imunologia e doenças infecciosas. Ela é de São Paulo. Hoje topou uma entrevista conosco aqui no Vale do Iguaçu, falando para o Paraná e também Santa Catarina. Lúcia, obrigada pelo aceito e a gentileza da participação. Seja muito bem-vinda, bom dia.
Um bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos. Lúcia, nós vamos trazer informações sobre a Covid-19 especificamente. A senhora que trata do assunto sobre as doenças infecciosas, a pandemia também foi um desafio para os senhores, para os profissionais neste momento, até porque algo novo e que mobilizou, que virou o mundo de cabeça para baixo.
Sem sombra de dúvida, nós nunca atravessamos uma situação como essa no Brasil e o mundo, né? A humanidade nunca passou por isso, né? Para nós termos ideia, dia 7 de janeiro do ano passado, a China divulga a sequência genética do SARS-CoV-2, do novo coronavírus. 65 dias depois, já iniciaram os testes de fase 1 com a primeira vacina, que é a vacina de Pfizer, em tempo recorde, né? E as primeiras vacinas começaram, então, a serem testadas. Então, nós nunca tivemos um cenário como este. Graças a Deus, a ciência e a inovação tecnológica, né, e científica no Brasil e no mundo ajudou nessa resposta rápida face a esse enfrentamento ao novo coronavírus. E hoje nós temos aí mais de 200 clinical trials sendo testados no mundo inteiro, desde dos testes pré-clínicos até fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E hoje nós temos aí 10 vacinas sendo disponibilizadas no mundo no combate à Covid-19. Então, realmente é um grande desafio, nós nunca atravessamos uma pandemia dessa natureza, mas a resposta está sendo rápida e os resultados também estão sendo muito positivos.
Eu ia te perguntar exatamente isso, se houve esta união em tempo até recorde por parte da ciência, mundialmente falando.
Sim, sem sombra de dúvida, essa união, essa disponibilidade da informação em tempo real ajudou os cientistas do mundo inteiro a encontrar as respostas frente a esse novo coronavírus, porque até então era uma doença desconhecida, nós tínhamos nenhum conhecimento sobre a sua patogenicidade, sobre o seu poder de infectividade, e hoje nós sabemos muitas informações importantes a respeito da doença que certamente está ajudando no tratamento e na condição do paciente. Isso realmente é muito importante a gente salientar aqui. A ciência, né, nunca esteve tão unida como neste momento, né? A comunidade médica científica também.
Eu destaco aqui para a senhora de início de que nós estamos em cidades limítrofes. União da Vitória, no Paraná, Porto União, em Santa Catarina. E cresce o entendimento por aqui das pessoas que medidas sanitárias adotadas em tempos e de formas diferentes, neste caso em União da Vitória e Porto União, não fazem sentido. É isso mesmo? O que também acontece com outras cidades limítrofes, Lúcia? Há uma preocupação constante ou uma falta de entendimento por parte da população? Fecha aqui, abre lá.
Olha, realmente está tendo esse tipo de situação, não só aí, né, no estado do Paraná, mas em outros estados no Brasil também. O que o STF decidiu é que os municípios e estados têm autonomia para impor regras de isolamento. Isso significa que a avaliação do número de casos e número de óbitos e a situação local da Covid-19 deve ser avaliada localmente, e aí o próprio município tem autonomia para estabelecer regras de restrição a locais de aglomeração, a museus, enfim, estabelecer medidas preventivas para coibir a disseminação do vírus. Ora, se o número de casos e o número de óbitos vem aumentando em determinada localidade, é esperado que haja uma menor circulação de pessoas nas ruas, em locais públicos, principalmente nos transportes públicos também. E não adianta nada a gente tomar essas medidas de distanciamento e restritivas no horário da madrugada, que é um horário que realmente as pessoas não circulam. As pessoas circulam mais durante o dia. Então, essas medidas restritivas de transporte público e de locais públicos, elas devem ser conduzidas durante o dia, né? Eu acredito que alguns municípios já tomaram algumas medidas em relação a isso. No transporte público coletivo municipal, interestadual e intermunicipal, a limitação, por exemplo, a capacidade máxima tem que ser de 50% de passageiros sentados, né? Porque o transporte público é um meio de contaminação importante, porque a gente vê a aglomeração das pessoas, né? Também em outros locais, como parques, zoológicos, restaurantes, deve haver uma limitação de circulação de pessoas. E essas regras devem ser impostas rapidamente para que a gente não tenha um número maior de casos em determinadas regiões. Isso tem que ser avaliado de acordo com a localidade.
Por aqui, o que está acontecendo é exatamente isso, Lúcia. Manter aberto estabelecimentos em uma das cidades, enquanto na outra seguem fechados. Na sua opinião, tende a não reduzir o contágio?
Sim, o estabelecimento ele pode ficar aberto em determinados horários e respeitando a capacidade restritiva, tá? Então, 25% da capacidade ou até 50% da capacidade, e isso tem que ser respeitado, porque se isso não for respeitado, vai ocorrer as aglomerações, e aí sim a gente vai ter número maior de casos e número maior de óbitos. E isso a gente tem que ter em mente, que é prioridade, né, os governos, os municípios estarem adotando essas regras.
Agora, 11:09. Além disso, fica claro que existe um descontrole nacional sobre a pandemia e, principalmente, inexiste uma política de testagem nacional?
Olha, o número de pessoas testadas, ele veio caindo aí de dias atrás. A gente fez um levantamento, né, e observamos que com a disponibilidade das vacinas aqui no Brasil, a gente observou que as pessoas relaxaram um pouco. Bom, já estou vacinada, já estamos recebendo a vacina, então não vai mais haver necessidade dos testes. Isso vem acontecendo com muita frequência. Então, eu ressalto aqui a importância das pessoas fazerem o teste assim que observarem algum sintoma característico da COVID, como dores de cabeça, dor de garganta, dores no corpo, que os sintomas são semelhantes ao da gripe. Não necessariamente a pessoa precisa apresentar um quadro febril, né? Mas é importante as pessoas testarem sim, para que essas pessoas sejam identificadas, sejam isoladas, para que a gente possa controlar melhor o número de casos e aí diminuir o número de óbitos que a gente vem observando, infelizmente, nessa trágica estatística desses últimos dias, né? Número recorde de casos aqui no Brasil e número de mortes também. E, infelizmente, a gente não deveria estar nessa situação. A gente deveria estar com a situação da pandemia controlada, mas o que observamos é que alguns estabelecimentos, em alguns locais, existem festas clandestinas, as pessoas não estão fazendo uso da máscara, e isso é super importante. A máscara, ela protege, já foi comprovada que o uso da máscara, principalmente de duas máscaras, estudos recentes agora, pelo CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas de lá, mostrou que a utilização de duas máscaras protege muito mais do que a utilização de uma máscara só. A máscara, por si só, ela já dá um caráter protetivo muito grande. Então, é um ato muito simples que pode salvar vidas e a gente ter um controle maior desta pandemia.
Falamos aqui que a pandemia é tida como um desafio. O comportamento da população está à altura deste desafio? O que é que pode ser feito e de que forma, Lúcia?
Olha, nós temos que observar os países que estão conseguindo enfrentar a pandemia com sucesso. Exemplo disso é Israel e o Reino Unido. Israel, por exemplo, já vacinou 80% da população, o Reino Unido ao redor de 15% a 20%. Lógico, são países menores. O Brasil é um país de dimensões continentais. A gente não consegue ter um controle tão grande. Mas são países que já se adiantaram e já compraram as vacinas lá no ano passado, no final do ano passado. O Chile mesmo, ele tem hoje quase 15% da população vacinada. Começou a fazer os acordos de compra de vacinas em meados de setembro e outubro. O Brasil demorou muito para fazer esses acordos de compra de vacinas e hoje, infelizmente, o que a gente verifica é que alguns locais no Brasil não tem mais vacina, como no Rio de Janeiro, né? Nós não tem doses. Então, isso é uma situação muito grave e séria, porque as vacinas em Israel, que já vacinou boa parte da população, houve uma queda de mais de 50% de mortes, de óbitos e de casos graves por lá, e isso é uma resposta muito positiva de que a vacina, de fato, protege e salva vidas, né? Então, nós temos aí um cenário muito promissor de controle da pandemia, e aí o que esses países também fizeram, e que vale a gente colocar aqui no Brasil, é o lockdown e as medidas restritivas. As pessoas precisam colaborar, fazer o uso de máscara, e só sair neste momento tão crítico que nós estamos atravessando, de aumento de número de óbitos, é permanecer em casa e só sair se realmente tiver necessidade.
Estava buscando aqui, enquanto a senhora destacava sobre as cidades que tendem a voltar à normalidade, Wuhan, na China, tem uma vida normal quase um ano depois do lockdown. A cidade foi o epicentro da Covid-19. O que é que aconteceu por lá? O que é que eles fizeram de diferente para que um ano depois voltassem a esta normalidade, diferentemente aqui do Paraná e de Santa Catarina, que ontem, Lúcia, adotaram medidas mais restritivas com novos decretos. União da Vitória, um ano depois, voltou a fechar o comércio, que é o que nós estamos pontuando aqui no início, desde o início da apresentação do CBN Linha Aberta. E aí, o que é que aconteceu? O que é que acontece com a gente neste sentido?
Olha, isso é uma situação bastante preocupante, porque... Veja bem, a China ela já está acostumada com essas epidemias, principalmente a SARS, né? Eles tiveram uma experiência no passado, até de outros coronavírus, e já são pessoas, os chineses já utilizam máscara, né? Há muito tempo, já é hábito dos chineses esse tipo de abordagem. Então, isso favoreceu muito, né? A China de ter já essas medidas preventivas de contenção da epidemia muito mais rápido que nós, e nós levamos aí tempo para passar para a população que realmente o uso de máscara é importante, é obrigatório e protege. Além disso, a China ela tem um sistema de controle de casos muito grande. Eles monitoram as pessoas infectadas em tempo real, através de aplicativos, sabe quem está infectado, sabe quem já recebeu a vacina. Então, nós ainda não temos esse monitoramento rigoroso que existe na China. Por isso que eles conseguem hoje controlar melhor a infecção.
Na opinião dos senhores que tratam das doenças infecciosas, obviamente estiveram junto com os cientistas tratando sobre o assunto desde o início. Faltou uma política por parte do governo federal, estadual e também das esferas municipais diante do enfrentamento da Covid-19, ela foi falha até o momento? Poderia ter sido mais rigorosa?
Ela deveria ter sido mais rigorosa. Eu acredito que falta o governo federal, o representante do governo federal ir para a televisão, estimular as campanhas de vacinação, abordar a questão do uso de máscara, que é uma atitude muito simples e que salva vidas e que protege as pessoas, a questão do distanciamento social, a questão de coibir as aglomerações. Então, eu acho que falta um representante federal ir para a televisão, orientar a população e alertar e adotar as medidas preventivas, quanto às medidas preventivas, para que a gente consiga controlar a pandemia com sucesso, o que não está acontecendo. Pelo contrário, não é simplesmente abrir os comércios, vamos levar a vida normalmente e vamos deixar todos se infectarem para termos aí a imunidade de rebanho. realmente isso será uma catástrofe. Haverá aí número de mortes muito maior do que nós estamos vivenciando hoje. Não é o ideal. O ideal é que a gente consiga vacinar as pessoas em tempo recorde e em maior número para que as pessoas fiquem protegidas e a gente consiga tirar o vírus de circulação. Então, eu acho que adotando as medidas restritivas, né, e o governo estimulando as pessoas a usarem as máscaras, eu acredito que a gente vai ter um controle melhor. E a gente não vê campanhas de vacinação, não vê ninguém indo para a televisão, para as rádios, nenhum representante do Ministério da Saúde estimulando as pessoas a se vacinarem e a adotar as medidas restritivas. A gente não vê isso, né? Então, não adianta a gente deixar o comércio aberto, os estabelecimentos abertos, porque realmente o número de casos vai aumentar, a gente não vai ter o controle da pandemia. Então, a gente pode deixar os estabelecimentos abertos, mas com medidas restritivas de horário e de número de pessoas. Então, isso são medidas muito simples e que fazem toda a diferença, e é o que estão fazendo os países que estão controlando com sucesso a pandemia.
A senhora diria que o Plano Nacional de Vacinação, hoje, ele está sendo conduzido por uma equipe competente? Ideal esperar os resultados mais conclusivos das vacinas neste momento, mas até a senhora citou aqui que o ideal seria que a pandemia estivesse controlada. Mas sobre o nosso Plano Nacional de Vacinação, ele tem uma equipe por detrás competente?
Olha, eu acredito que que eu mencionei anteriormente, faltou dessa equipe se adiantar em relação às tratativas com as indústrias farmacêuticas para a compra dessas vacinas. Hoje a gente poderia estar com um cardápio de vacinas muito maior do que já dispomos hoje aqui no Brasil, as pessoas já poderiam estar sendo vacinadas há mais tempo, né? E isso a gente já teria um outro cenário que não esse que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, evidenciando essas estatísticas tristes, número de casos e óbitos aqui no Brasil. Então, é uma situação preocupante e eu acredito que isso serve de alerta para os governantes, para que tomem realmente medidas mais assertivas, principalmente agilidade nos acordos para trazer essas outras vacinas aqui para o Brasil e também na compra dos insumos. Os insumos são de extrema importância para a produção de vacinas. Nós temos aí dois grandes institutos de pesquisa e produção de vacinas, que é o Instituto Butantan e a Fiocruz. Mas, infelizmente, todos os insumos para a produção de vacinas nós dependemos da China e da Índia, 100%. E essa dependência realmente precisa ser repensada, porque nós temos condições de produzir os próprios insumos aqui no Brasil. Nós temos o Instituto Butantan, que agora está, na realidade, se movimentando para construir uma fábrica para a produção desses insumos, né? Inclusive, a gente tem que pensar em outras possíveis pandemias que possam haver. Então, assim, não adianta a gente ficar dependendo desses insumos de outros países sem que a gente tenha aqui dois grandes institutos com capacidade de fabricar aí milhões de doses por dia e estamos ainda sem vacinas. Então, realmente, é uma triste realidade. Eu acredito que o que nós estamos atravessando está servindo de lição, para não só para todos nós, né, mas também para os governantes. E essas ações elas têm que ser tomadas rápidas para que a gente consiga controlar a pandemia com sucesso.
É lamentável o ambiente de desinformações no país, que defende, de certa forma, uma sintonia entre toda a área médica e os poderes no combate à pandemia?
A gente observa, assim, o descompasso em relação ao que nós estamos vivendo e o olhar das pessoas que estão ali no governo, né? Então, eu acho que precisa ter esse ajuste, né? E de pessoal qualificado, principalmente de uma equipe composta por cientistas, por médicos, e que possam avaliar melhor esse cenário da pandemia, essa questão do aparecimento das variantes, que isso hoje é um problema muito sério, né, aqui no Brasil. Nós temos aí a variante P1, que apareceu em Manaus, e começou a aparecer em outras localidades, aqui no interior de São Paulo, em Araraquara, e o que resultou num aumento absurdo de casos. Então, a gente tem que investir em pesquisa, em ciência, né? Nós temos que ter ferramentas laboratoriais e incentivo da pesquisa e de pesquisadores para que a gente possa fazer uma política pública mais assertiva no combate à pandemia. Então, nós temos que ter uma vigilância que a gente chama de vigilância genômica. Essa vigilância genômica consiste em detectar rapidamente as variantes do coronavírus, que isso, sem sombra de dúvida, vai causar uma diferença muito grande no controle da pandemia.
Nós falamos aqui, a vacina, ela é muito importante neste momento, Lúcia. Até a senhora frisou aqui que falta que as autoridades tenham esta... até uma explicação muito maior à comunidade sobre o assunto, mas como é que a senhora define a vacinação neste momento da Covid-19?
Olha, a vacinação nesse momento é a nossa única arma. Nós não temos remédio, nós não temos medicamentos. A única arma nossa é a vacina. Então, eu venho aqui, através desse programa, implorar para as pessoas se vacinarem. A gente percebe que algumas pessoas ainda são resistentes quanto a essa questão da vacinação. A vacinação, ela protege, ela salva vidas. A gente está vendo Israel controlar a pandemia com sucesso, o Reino Unido também, o número de casos caiu mais de 50%, o número de óbitos também. Então, a pandemia está chegando num controle nesses lugares, onde já teve uma vacinação em massa, e a gente tem que ter esse cenário aqui no Brasil. Então, nós temos que agilizar, né, e aumentar a velocidade de vacinação nas pessoas aqui no Brasil, para que essas variantes elas não apareçam em maior frequência. Porque quanto mais o vírus circula, maior a chance de ele entrar em mutação e maior o aparecimento dessas variantes. Então, se nós não controlarmos a pandemia, né, a gente não vai conseguir diminuir a circulação do vírus. Por isso, hoje, o que nós podemos fazer é adotar as medidas restritivas, como o uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, evitar aglomerações, né, permanecer em casa e, quando se necessário, sair para questões emergenciais. Principalmente neste momento onde nós estamos atravessando aí um cenário dramático de aumento de número de óbitos e casos aqui no Brasil.
11:24, nunca na história tantos imunizantes foram desenvolvidos ao mesmo tempo contra uma única doença. Quais os passos, as expectativas a partir de agora, diante do enfrentamento da Covid-19?
Pois bem, a gente tem aí no mundo cerca de 10 vacinas sendo aplicadas com diferentes apresentações. Todas elas estão sendo disponibilizadas visando prover imunidade nas pessoas. Isso significa o seguinte: se a pessoa tomar vacina, ela vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão ser protetores, vão proteger contra a infecção e, principalmente, vai proteger contra a forma grave da doença, que eu acho que isso também é importante. No caso da Coronavac, apesar da eficácia ser 50,3%, ela protege 80% dos casos moderados e graves. Então, é um resultado muito importante. E aí, destaco aqui, mais uma vez, a importância de todas as pessoas receberem as vacinas. Por quê? Porque não adianta nada, né, eu me vacinar e o meu vizinho não, né? Ou seja, você conseguir... O ideal é você vacinar a população inteira. Daí a necessidade de um representante do governo federal ir para a televisão, insistir no procedimento de vacinação, mostrar a importância, né, das vacinas no combate à Covid-19, e isso realmente precisa ser feito. O próprio presidente de Israel foi para as redes sociais, foi para a televisão, estimulando a população a se vacinar. A rainha da Inglaterra também foi para as mídias, para a televisão, estimulando a população a se vacinar. E aqui no Brasil a gente não vê isso, né? Então, isso realmente precisa mudar. As pessoas precisam receber as vacinas, porque é a única maneira de nos proteger, infelizmente, né? Hoje nós temos que receber a vacina, mas, graças a Deus, nós temos as vacinas em tempo recorde, né? E isso é realmente muito bom, é uma dádiva. Isso a ciência nunca viveu um momento desse, tão desafiador, mas a gente tem solução, e a solução hoje são as vacinas.
Agora 11h26, doutora Lúcia Bel Awad, imunologista e PhD em doenças infecciosas de São Paulo, hoje participou ao vivo aqui na CBN Vale do Iguaçu de União da Vitória. Agradecemos a sua participação, gostamos muitíssimo do bate-papo nesta manhã de sábado. Esperamos conversar em breve com a senhora aqui na programação. Bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, bom final de semana a todos e até a próxima.
Até a próxima, um grande abraço. Lúcia Abel Awad. Daqui a pouquinho a entrevista na íntegra na página da CBN Vale do Iguaçu.